essas advertências e esses conselhos que nós vemos aqui, do versículo 1 até o versículo 9, versículo 8, nós vemos que é diretamente, né, a casa real, porque eles tinham a responsabilidade, né, da administração, inclusive era de todo Israel, né, mas aqui no caso, como já havia tido lugar a divisão, né, então eles estavam sobre a casa de Judá e Benjamim, mas eram os responsáveis administrativamente por essas duas tribos, né? E nós vemos que esses conselhos, essas advertências, até ameaças, não surtiram efeito. E no fim nós vemos que no versículo 11, porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu desse lugar, nunca ali tornará mais. Esse Salum é... Não leia em Reis, 2 Reis, capítulo 23. Versículo 31. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 31. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também faraó Neco estabeleceu a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Joaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. Esse Joacás é o mesmo, se eu não me engano, é o mesmo que Salum. E essa profecia, essa palavra de Jeremias veio aqui antes de ter acontecido isso. Porque daí veio a palavra do Senhor, no versículo 11 do nosso capítulo, porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais, mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá esta terra. E isso aconteceu, né? Joacás foi levado para o Egito e não voltou mais à terra e morreu ali. E o que caracterizou esses reis que ele menciona aqui nesse capítulo é o egoísmo, né? O pensar fazer as coisas para si mesmo, sua casa, cedro, seus bens e tudo, pensar, fazer tudo a si mesmo, e esquecendo, né, dos órfãos, das viúvas, da justiça, de tratar justamente ao povo. E ele cita como exemplo, versículo 13, ai daquele que edifica sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. reinarás tu porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem? Falando de Josias, né? Caso ele não foi uma pessoa que fez todas essas coisas aqui, exerceu juízo, justiça, julgou a causa do aflito e do necessitado, e não lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto conhecer-me, diz o Senhor, mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza, e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não lamentarão por ele, dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem levantarão por ele, dizendo, ai Senhor, nem lamentarão por ele, dizendo, ai Senhor, ou ai majestoso, em sepultura de jumento sepultarão, arrastando e dançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. E tantas desses juízos, né, que sobrevieram a esses reis, mas por causa da impiedade deles, da avareza, de tudo que eles fizeram, não atentando, né, a palavra do Senhor, que sempre estava enviando, né, o Senhor enviando profetas e advertindo-os, aconselhando-os.
No versículo 8, e muitas nações passarão por esta cidade. Jerusalém, hoje, né, é dividida em quatro partes: a parte dos judeus, a parte católica, se não me engano, a parte dos armênios, se eu não sei, a outra dos árabes. Estão querendo tomar esse um quarto que é dos judeus. Eu li uma reportagem. Aquela cidade que era do Senhor, ali o Senhor vai pôr a sua habitação. Nós sabemos que as nações tomaram conta de Jerusalém e estão querendo desterrar os judeus dali. Hoje, né? Mas nós vemos que o Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 21, é uma profecia no final dos tempos, mas ele Lucas 21 é uma profecia dos fins dos tempos, mas alguém me corrija aí também, fala do que aconteceu nesse meio de tempo, né? É versículo 24: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, Jerusalém está entregue, né, depois do Senhor Jesus, no ano 70. Os judeus foram levados cativos, Judá foi levado cativo para a Babilônia, voltaram, edificaram o templo, pois Herodes fez o templo, mas eles estavam cativos dos romanos, dos assírios, dos babilônios. E depois, nesses 2000 anos, Jerusalém ficou entregue, ficou à mercê de quem? Ficou à mercê dos gentios. E, então, aquela cidade que é a cidade de Davi, né, que é a cidade real, que é a cidade onde Cristo vai estabelecer o seu trono aqui na terra, porque é o lugar que ele determinou, nós vemos que muitas nações passaram por ali. Porque era para ser deles somente. Porque vão dizer assim, mas o que aconteceu no versículo 8, para o nosso capítulo? O que aconteceu com esses... Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade, se era a cidade dele? Né? Mas por causa da dureza do coração dos reis, do povo, do próprio povo também. E hoje Jerusalém está entregue na mão das nações, na mão dos gentios. Até que de novo o Senhor vai restabelecer o seu reino aqui. Não é? Nós vemos essa confusão, essa guerra, essas mortes, essa disputa. Não é? E até que o Senhor estabeleça novamente o seu reino em Jerusalém, cidade da paz. Nunca teve paz no tempo daqui dos reis. E vem se arrastando isso pelos nossos dias. E é o que nós vemos dessa cidade, dessa santa cidade, né?